Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Bom dia, família de Deus. Mais uma vez reunidos ao redor do altar do Senhor, diretamente da capela do nosso querido santuário de adoração, a comunidade sacramentina se eleva a Deus em suas intenções, nas súplicas, nos louvores e na certeza que Deus está conosco, está nos guiando e nos abençoa para enfrentarmos as consequências da epidemia que assola o mundo. Roguemos também, meus irmãos, por todas as equipes de saúde, por todos os homens e mulheres que no mundo inteiro, com mãos solidárias, acompanham as vítimas da epidemia. Rezemos também pelos governantes, para que tenham bom senso, inteligência, capacidade para gerir dignamente o poder que foi conferido a cada um deles, para que ajude as populações a terem a paz e a ordem social. E por tuas intenções particulares, por elas também celebramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Cristo ressuscitado, o amor do nosso Pai e a unção do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos, consagrando ao Senhor a caminhada deste dia. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência, ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Por Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abramos nossos corações e acolhamos a palavra do Senhor que nos guiará ao longo de todo esse dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se os sumos sacerdotes e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda segurança, e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmista nos convida, através do Salmo 33, a dizermos ao nosso bom Deus: Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Ale, ale, aleluia. Ale, ale. Aleluia, O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eis a palavra da vida, eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, querida família de Deus, celebramos hoje, dia 22 de abril, quarta-feira da segunda semana da Páscoa, a nossa vida diante do altar do bom Deus. Nas nossas igrejas domésticas, no nosso lar, na nossa casa, nos encontramos com o Senhor na nossa intimidade. Vivemos o mistério do Cristo, da sua ressurreição, através das nossas orações pessoais, familiares, sempre em comunhão com toda a Igreja de Cristo, que através do Santo Padre o Papa Francisco, dos nossos bispos, dos sacerdotes e dos demais religiosos e religiosas, que celebram diariamente em vários horários, em comunhão com o povo de Deus, que vive nesse momento o chamado isolamento social. Celebramos por todas as suas intenções, aquelas mais íntimas, os medos, as necessidades materiais, as certezas espirituais, os sonhos que temos já construído para alcançarmos no futuro breve, pós a pandemia. Tudo isso colocamos diante do altar do nosso bom Deus. E quando o sacerdote comunga sacramentalmente o corpo do Senhor, necessariamente ele oferece nesta comunhão eucarística a comunhão espiritual de tantos e tantos fiéis que nos acompanham diariamente na escuta da palavra e nas intenções que nos são colocadas no altar do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, abramos nossos corações para entendermos, para acolhermos o que Deus quer de nós ao longo de todo esse dia. Estamos acompanhando a leitura dos Atos dos Apóstolos, as atitudes dos apóstolos após a ressurreição do Senhor. É verdade que por muitas vezes eles foram perseguidos, e o primeiro tempo, a primeira hora da evangelização não foi fácil, foi muito difícil. Eles foram muito perseguidos, alguns foram torturados, outros assassinados, porque a força do mal quer encobrir, quer abafar, quer excluir a força da luz, mas é quase que impossível. Façamos uma experiência física, estejamos num espaço totalmente no escuro, e se uma pessoa entrar com um pedacinho de vela acesa, veremos a força da luz mesmo diante da dimensão da escuridão. A luz sempre dissipa as trevas. Quando se fala de luz, se fala de verdade. E quando se fala de verdade, se fala das coisas às claras, sem esconder, sem medo. Quem vive nas trevas vive sempre escondendo algo por medo de ser descoberto. E aí vive da mentira, vive da falsidade, vive da artificialidade. E vive também do medo, da escravidão, por medo de não ser descoberto. Quando alguém rouba, quando alguém adultera, quando alguém persegue, não necessariamente apresenta seu erro, ao contrário, esconde cada vez mais e cria outros artefatos, subterfúgios, para esconder o seu mal feito. Mas quando vem a luz ela mostra as cegueiras dos homens. E por isso que a palavra de Deus nos colocou hoje aquele ato que aconteceu com os apóstolos. Pedro, João e tantos outros haviam sido presos. O sumo sacerdote deu ordem, porque ele participava de um dos partidos políticos religiosos da época, que eram os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e eles haviam prendido os apóstolos, pensando que ali poderia conter a evangelização, ali poderia conter a divulgação da obra de Deus na vida e na ação de Jesus Cristo. E é verdade que o Senhor providencia tudo aquilo que nós necessitamos quando estamos a seu serviço. Eles não ficaram presos porque um ser celestial abriu a porta de uma forma quase que misteriosa, milagrosa, mas isso aconteceu segundo a palavra de Deus. E deu uma ordem: não abaixem suas cabeças, continuem o serviço que Deus confiou a vocês. Vão ao templo, continuem a pregar o modo de viver em Cristo, no Espírito. E eles corajosamente vão ao templo e continuam o trabalho. Essa mensagem é muito forte porque, por muitas vezes, principalmente nesse momento presente que estamos passando por tribulações, nos vem muitas vezes a tentação de desistir. Talvez de desistir da família, de desistir do trabalho, de desistir de ser honesto, de desistir das relações sociais. Porque muitos estão deprimidos, muitos estão entristecidos, muitos estão sem esperança. E essa palavra vem ao nosso encontro para nos encorajar e dizer: olha, Deus não faz nada pela metade, não. A obra dele, ela é plena, ela é completa, e ele não deixa faltar nada àqueles que estão buscando de coração sincero. E eu sei, meu irmão, minha irmã, que você está buscando a Deus de coração sincero. Cada um a seu modo, com suas fraquezas, com seus medos, mas também cada um com a sua fé, buscando o Senhor. Ele abrirá a porta da prisão, do cárcere, para cada um de nós. É Ele que vai abrir. A sua mão poderosa abrirá. E a mão de Deus abrindo a porta, ninguém consegue mais fechá-la. Como também, se Deus fecha a porta, mão humana consegue abri-la. A mão do Todo-Poderoso está conduzindo a história humana, está nos conduzindo, cada um a seu modo. E a porta do cárcere, da epidemia, do desemprego, do sofrimento familiar, o Senhor está abrindo. Ele abre e Ele abrirá, na certeza de que nós continuaremos a nossa missão, assim como foi com os apóstolos. É tão impressionante que o chefe do Sinédrio, o chefe dos sumos sacerdotes, manda averiguar na prisão se eram outros homens pregando. E eles, ao chegarem na prisão, percebem que tudo está fechado, a segurança, a guarda está em prontidão, só que não existe ninguém preso lá dentro, porque estão a serviço do bem, estão a serviço de Deus. E quem está a serviço de Deus não se deixa ser preso nas amarras do mal, não se deixa ser preso diante das trevas, da escuridão, do cárcere. A palavra dos Atos Apóstolos vem então ao nosso encontro para nos encorajar. Deus abre e abrirá as portas dos cárceres do nosso tempo presente. É Ele que nos assegura a continuidade da nossa missão. Creia nisso, seja na sua profissão, seja junto à sua família, seja junto a tantos outros irmãos e irmãs que fazem parte da nossa relação social, seja na igreja, seja no governo. Nós continuaremos a missão porque estamos a serviço de Deus, serviço do bem. E como o próprio evangelista São João disse, Jesus foi enviado como filho unigênito não para nos condenar, não para nos levar ao cárcere, mas ao contrário, para nos libertar, nos salvar. Quão preciosa é esta promessa de vida! O Senhor veio não para nos condenar, mas para nos salvar. E é por isso que eu deposito nele toda a minha confiança e toda a certeza de que a sua mão poderosa, a divina providência, abrirá as portas dos cárceres que eu estou vivendo nesse momento, na certeza que, a pé enxuto, continuarei a cumprir a minha missão, hoje, amanhã, depois de amanhã e até o último dia que Deus desejar que eu esteja ainda nesse mundo, rumo à pátria celeste. Que a luz do Cristo dissipe as trevas, a escuridão, a cegueira dos nossos caminhos, nos dê a graça de entender o caminho que estamos fazendo e que a sua luz ilumine nossa mente, o nosso pensar, o nosso coração, o nosso sentir e que as nossas atitudes revelem que nós somos livres porque nós optamos por ele para fazermos o bem. Nessa certeza, elevemos aos céus a nossa maior súplica deste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, no altar do Senhor, nos unamos por todas as nossas intenções. Queremos, com muito carinho, agradecer a Deus o dom da vida, o aniversário de Vicente Guimarães Lanza. Pedimos saúde, paz e proteção a esse nosso irmão aniversariante. Nos unimos às intenções de Daiane Magalhães da Costa, Maria José de Paula, Raimundo Fernandes e antepassados, Marina Gabriela, Pedro e Fabrício, Viviane Palhares e Vinícius Francisco, Juscelino Martins de Souza, Ubiratã Martins de Souza, Davi de Souza Aquino, Omar, proprietários, funcionários e clientes da Aruba e Rony, por Marcos Ribeiro Félix, Fernanda Maria Dias Nogueira, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Neisa Rodrigues de Souza, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, Camila Raquel Pontelo de Souza, Kleber e Carolina, Kênia Silva Barços e Letícia. Rezamos pela saúde de José Geraldo de Souza e nos unimos em memória perpétua aos nossos irmãos falecidos, Aldo José de Carvalho, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Ana Carla Moreira Borges, Cláudio Roberto Martins Lages, Bernardino Ferreira e Melo, Marta França e Melo, Carolina Abreu Cucino, Walter Bruno Cucino, Carlos Barbosa Vieira, Aldac, Maria Aparecida Marcel Vieira, Enéas Silva Machado, Eva da Silva Barbosa, Filomena França Souza, Geralda Alves de Freitas, Ivan Antônio da Velar, José Maciel, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Lincoln Rivadavia França, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Wagner Fernando Nogueira da Costa, Ronaldo Afonso Franco Júnior, Wilson de Castro Silva, Gabriel Ferreira Lopes, Maria de Fátima Ferreira Silva, Efigênia dos Santos Mourão, José Vaz Mourão, Sebastião Pereira de Faria, Enéia Silva Machado, Omar da Conceição Costa, Maria José Gonçalves Barreto, pelos antepassados da família Pereira Rocha, por Dom Antônio Lino, por Maria da Conceição Oliveira, por Padre André Agassi e por Dom Aldo Pagotto. E os demais irmãos e irmãs falecidos da nossa história de vida. Oremos, irmãos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aceitamos Jesus como a luz de todos os povos. Viramos as costas para as trevas, para o erro, para o mal, para o cárcere que quer nos aprisionar. E é nessa certeza que recebemos do alto a bênção que nos encoraja para a caminhada desse dia. No Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado, iluminado para todos, boas atividades, bom pensar, bom sentir, para que tenhamos um bom agir. Aceite um abraço fraterno, carinhoso do Padre Jackson, do Padre Raimundo e do Padre Juan. E até amanhã, se Deus quiser.